Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Assumo a presidência da República, consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação.
Em 7 de setembro de 1961, feriado da independência do Brasil, João Goulart assumia a presidência da República em meio a uma crise institucional.
Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática.
A democracia brasileira estava mergulhada na instabilidade. Duas semanas antes, o então presidente eleito, Jânio Quadros, tinha renunciado ao cargo. E coube a Jango a ingrata missão de fazer frente às investidas dos militares pelo poder.
O Brasil estava economicamente mal, o governo perdido, totalmente despreparado, de modo que havia um ambiente propício para que se desse o golpe.
E em março de 1964, o rastro de pólvora foi aceso. Em discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, Jango defendeu a democracia e prometeu reformas, entre elas a agrária.
Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil.
Nas semanas seguintes, a frágil democracia brasileira se desmancharia frente a um dos períodos mais sombrios da história do país, o golpe militar.
As tropas marcharam juntas rumo a Guanabara. No dia 31 de março de 64, João Goulart viveu a solidão de quem estava na presidência, mas já tinha perdido o poder.
O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente das tropas militares legalistas.
Uma sessão no Congresso que atravessou a madrugada de 2 de abril de 64 culminou com a retirada de João Goulart do poder.
Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Barzilli. A sessão se encerra.
A eleição que definiria o novo presidente estava prevista para o ano seguinte, o que não ocorreu. Ao longo de duas décadas, o Brasil testemunhou apenas governos militares.
Num ambiente de festa cívica, com o povo vibrando nas ruas, o general Humberto de Alencar Castelo Branco recebeu a faixa presidencial.
E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. Brasília vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, General Emílio Garrastazu Médici.
O Brasil tem novo presidente, Ernesto Geisel.
O presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil.
Até hoje, os fantasmas desse período continuam assombrando as instituições.
Não foi um golpe. Nós não podemos tocar fogo no Diário do Congresso de 3 de abril de 1964, como se ele não existisse.
E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente.
Depois de um governo com a maior quantidade de militares da história recente, há quem diga que, por pouco, o Brasil não viveu uma nova ruptura democrática.
milhares de pessoas acampadas em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares da reserva ou da ativa. São atos subversivos, porque são atos que pedem um golpe, pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição.
Em uma das reuniões após o segundo turno, dentro do contexto apresentado pelo Bolsonaro de tentar utilizar GLO e Estado de Defesa, o então comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Bolsonaro.
De acordo com as investigações, Bolsonaro e aliados se organizaram para tentar um golpe de Estado e mantê-lo no poder, impedindo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 16 dos 23 intimados a depor adotaram a estratégia de ficar em silêncio. Entre eles, os generais da reserva e ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a tentativa de pacificação com os militares 60 anos após o golpe. Como o governo Lula tem lidado com as Forças Armadas e por que o Brasil não avança na discussão sobre o papel dos militares na política. Neste episódio, eu converso com Conrado Hubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, e Rafael Schincariol, coordenador de Relações Governamentais do Instituto Vladimir Herzog. Segunda-feira, 1º de abril. Conrado, a gente se encontra aqui no aniversário do golpe de 64, um período sombrio, traumático da nossa história. Tivemos recentemente um susto danado, que foram os atentados de 8 de janeiro, não faz tanto tempo assim. E eu quero pedir para que você avalie para a gente como é que a gente chega 60 anos depois do golpe. Com que status? Qual é a nossa situação?
Acho que nós vamos perdendo a oportunidade, mais uma vez, de trazer as Forças Armadas para onde elas nunca estiveram, que é a democracia constitucional, né? A gente diz viver numa democracia, mas a instituição das Forças Armadas vive num mundo institucional à parte. Não é só pelo ethos e pela cultura institucional que ali permanece em vigor há mais de 100 anos, esse ethos de ser o tutor da política, de pacificador, de moderador. Não é só por essa crença despudorada, mas pelas práticas que essa crença engendra.
Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República.
Então, por que você pode dizer que é uma nova oportunidade? Bom, porque os 4 anos de governo Bolsonaro e tudo que já sabemos sobre o 8 de janeiro e alguns anos anteriores também são uma demonstração muito didática da criminalidade institucional que ali foi praticada. Poucas vezes fica tudo tão claro o risco permanente que uma instituição assim representa para um regime que pretende minimamente cultivar liberdades, nos dar o direito de escolher por meio de eleições os nossos representantes, mesmo que esses representantes tenham ideias que não agradem, assim por diante. Então, é uma percepção política compartilhada por muita gente. Se não agora, quando que nós vamos conseguir essa conquista secular que nós nunca conseguimos, né?
E que oportunidades você acha que nós estamos perdendo agora?
Eu acho que a gente chega muito frustrados, em primeiro lugar, pela nossa incapacidade coletiva e política de enfrentar uma instituição que não pela primeira vez, não pela segunda vez, mas mais de uma vez delinquiu e nos ameaçou. Também, claro, por coisas mais elementares que a gente está vendo por ocasião do aniversário de 60 anos, né?
E o Dino disse que era uma dívida do governo com o povo brasileiro ter um museu para contar essa história, um museu focado principalmente no período autoritário, na ditadura militar brasileira, mas essa ideia não vai para frente porque o presidente Lula não quer nenhuma medida que possa provocar algum atrito, algum incômodo junto aos militares. Nesse mesmo sentido, o presidente mandou cancelar todos os eventos que seriam realizados em função dos 60 anos do golpe militar.
A falta de vontade política, a decisão de não fazer sequer o mínimo, que são atos de memória, ou coisas um pouco mais ambiciosas, como a construção de um museu da memória. Isso representa uma decisão muito grave de perpetuar um modelo de deferência às Forças Armadas, um modelo de deferência que é incompatível com a Constituição. E não é só de deferência com uma instituição, é de leniência com a delinquência política, né? É frustrante que a gente não tenha políticos à altura de enfrentar, de jogar esse xadrez de modo a nos proteger dessa ameaça permanente.
Você citava o Museu da Memória e o presidente da República, o presidente Lula, ele impediu que os ministérios promovessem atos para marcar a data. E o projeto de se ter um Museu da Memória, exemplo do que acontece no Chile, por exemplo, foi para a gaveta novamente, voltou para a gaveta. Eu queria, à luz do que a gente está discutindo e do momento que a gente está discutindo, da efeméride que a gente está discutindo, o que que isso significa na sua avaliação?
Bom, de fato, Lula concedeu até o mínimo do mínimo, né? Uma concessão que nem era esperada pelos próprios militares, né? Militares podem até se incomodar, mas já estão se acostumando, já estão acostumados com críticas ao golpe. Então, além desse orçamento privilegiado que tem mantido intocado, além das prebendas e privilégios remuneratórios e previdenciários, além da ausência de qualquer reforma, eles, pelo jeito, não querem nem mesmo ser lembrados pelas vítimas. Bom, eu acho que, claro, a forma de interpretar isso é que, assim como outras concessões, isso é produto de um cálculo de governabilidade. Mas acho que aí tem uma falsa percepção de que assim o governo fica mais forte, de que ganha mais margem e tranquilidade para governar e combater a pobreza e outras prioridades nacionais, entre outras coisas. Acho que é preciso a gente perguntar qual a contrapartida dessa concessão? E nós não sabemos qual contrapartida o Lula está esperando. Ele entregou esse mínimo, deixa nem medo de fazer um museu da memória. Acho que ele precisa saber que custa muito caro o que ele está fazendo. Solenizar essa data não é só uma coisa simbólica e abstrata, é concreta. Não toca só no espírito, toca na carne, né? É sobre o presente imediato, sobre o futuro. Não é uma homenagem às vítimas e seus parentes, é um gesto de repúdio a práticas que continuam presentes, têm conexões íntimas até mesmo com assassinatos políticos que nós vemos acontecer no país. Então, isso também afeta o pobre e o trabalhador, mesmo aquele para quem o que importa hoje é ter o que comer e ter um emprego. Para pessoas pretas e pobres na favela, isso também importa. Eu adoraria que Lula chegasse daqui a 2 anos e provasse que todos nós estávamos errados, falasse, viu só, vocês ficaram reclamando, mas eu fui lá e eliminei privilégios de militares, reformei o currículo, consolidei o Ministério da Defesa. Tomara que isso aconteça, mas a gente, obviamente, que isso é uma ironia, isso não vai acontecer, é mais uma oportunidade perdida. Não tem razão para ter otimismo com relação a isso.
Conrado, a gente sabe que as investigações dos atentados golpistas de 8 de janeiro estão em curso, assim como estão em curso as investigações em relação às tentativas golpistas durante o período Bolsonaro, durante o ano de 2022, em particular no segundo semestre. Alguns militares de alta patente ficaram super expostos nessas investigações, sobretudo as investigações que dão conta de uma articulação golpista no ano de 2022. Para você, seria um bom momento encarar discussões importantes para a República, como a necessidade de despolitizar as Forças Armadas? Está se perdendo uma oportunidade nesse momento?
De fato, a gente já tem no Brasil uma grande comunidade de estudiosos e acadêmicos sobre Forças Armadas que já desenharam repetidas vezes de que reformas mínimas as Forças Armadas precisariam passar para que elas viessem para o regime constitucional, para que elas fossem democratizadas. E que acenos o governo fez? Bom, sobretudo por meio do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, ele fez acenos muito contundentes no começo do governo, por um lado, sobre a necessidade de responsabilização pelos atos cometidos em 8 de janeiro. Por outro lado, reformas mais institucionais que envolveriam por exemplo, reformar o artigo 142 da Constituição, de onde se interpreta, apesar de não estar escrito isso, mas de onde se interpreta que Forças Armadas podem fazer intervenção a partir de uma convocação do presidente num outro poder. O Flávio Dino também falou em uma emenda constitucional que proibisse militares de disputarem eleições, e essa emenda ainda está tramitando.
O texto prevê que o militar em serviço ativo, estável, que queira se candidatar a cargo eletivo e que ainda não reúna os requisitos para transferência para reserva remunerada, terá que se afastar da atividade militar. Já aquele que preencha as condições para reserva passará automaticamente para inatividade já no ato de registro da candidatura. Além disso, o texto prevê a proibição de militares em cargos de ministro de Estado enquanto estiverem na ativa, no serviço ativo. Essa medida evitaria situações que ocorreram no governo Bolsonaro, como o caso do general Pazuello, ainda militar da ativa, alçado ao cargo de ministro da Saúde.
Tem um amplo conjunto de reformas que acho que a gente precisa traduzir melhor o que significa despolitizar as Forças Armadas. É basicamente cumprir esse objetivo elementar de subordiná-las ao poder civil, de extirpar militares da posição que eles ocupam de fato, que eles têm ocupado de fato, ainda que não seja permitido pela Constituição, que é de tutores, de vigilantes, de moderadores da política. Portanto, é despolitizar os militares e é desmilitarizar o Estado brasileiro, desmilitarizar as instituições de uso da força, né? Tratar o cidadão como cidadão e não como um potencial inimigo. E, portanto, tem uma série de coisas que a gente poderia pensar e que não chegou a ser acenado pelo governo, mas acho que a gente precisa ter essa agenda no horizonte. É fundamental fazer com que a política de defesa seja elaborada pela democracia, não por militar, né? Que o ministro da defesa seja um civil, não um militar. Que o Ministério da Defesa seja ocupado por uma burocracia e por uma carreira pública também civil, não por militares. Tanto aos militares cabe apenas executar, não formular uma política de defesa.
E o Congresso Nacional, Conrado? Porque há um empecilho grande, né? Tem muita gente que acha que reformas constitucionais, por exemplo, podem significar um risco enorme de mais recuo do que avanço. Então, no caso do artigo 142, o temor é que, como precisa de um quórum muito alto, né, para aprovar uma emenda à Constituição, que o governo ainda correria o risco de ser derrotado, porque as forças conservadoras são hoje, já foram sempre, né, não é recente, mas que as forças conservadoras hoje estão bem mais empoderadas do que estavam no passado, no legislativo. Então, queria te ouvir sobre isso.
É verdade, acho que esse ator precisa entrar na conta, que é um ator fundamental para que Lula consiga aprovar leis, para que Lula consiga implementar medidas e alocar recursos para as prioridades do seu governo. Então, acho que fazer essa crítica não é subestimar a dificuldade da conjuntura, mas é também não se render a um cálculo que sempre vem quase que no piloto automático e que a militância aceita sem sequer se dar o direito de perguntar se o cálculo está sendo bem feito, se não há uma concessão possível, mas se a partir da concessão, seja uma concessão orçamentária, compre os caças que os militares quiserem comprar, mas que a partir dessa concessão não há uma contrapartida possível. Nem tudo precisa de deferência do Congresso. Então, não é subestimar a dificuldade desse momento e o extremismo político que tenta emparedar o governo Lula. Mas me parece que não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma concessão muito elementar que cabe somente ao governo, que nem mesmo esse Congresso, nem mesmo as Forças Armadas esperavam. Falar das reformas é uma coisa. Falar de um ato pelo aniversário do golpe de 64, renunciar a isso, não sobra mais nada, né? E o Congresso não pode pedir isso.
Interessante que você coloca as coisas nas devidas colunas, né? Porque uma coisa é a dificuldade com o Congresso, outra coisa, que é um ator que, como você disse, tem que entrar na conta, outra coisa são concessões para além das dificuldades políticas, né? Coisas simples que, sinalizações simples que poderiam ser feitas e que estão, inclusive, desagradando muito da militância lulista ou petista. Tem muita gente no partido dizendo, olha, tá demais, Depois do 8 de janeiro, o que o governo fez para apertar um pouco, né, a orelha das Forças Armadas? Não se vê.
A base decepcionada, Lula faz o cálculo que, bem ou mal, sempre estará com ele. A pergunta é o que o Lula está ganhando ao fazer esse desagrado. Se não está ganhando nada, o cálculo está ruim. Está ganhando o quê? Um silêncio momentâneo de alguns histriônicos do Congresso? Um silêncio momentâneo de generais?
O senador Hamilton Mourão avalizou essa postura de Lula, disse que é isso mesmo, que os militares cuidam dos deles e o governo tem que cuidar dos seus para não ficar remoendo o passado.
Tem um xadrez aí que precisa ser jogado com mais ousadia. Quem sou eu para falar em ousadia política? Mas eu tô que Lula nos mostre errado, pelo menos. Lula não está nos mostrando.
Alguns militares de alta patente, Conrado, com quem eu converso, lançam o seguinte argumento. Olha, a gente enfrenta uma batalha interna aqui enorme, porque a maior parte, a maioria, assim, massacrante das forças hoje tem predileção por Bolsonaro, comunga das ideias de Bolsonaro, e para os militares que estão agora no comando das forças, que é muito mais difícil a situação deles e que, portanto, esse gesto do presidente é um gesto que apazigua e não tumultua. Como é que você enxerga esse argumento?
Eu tenho dúvidas de que a gente possa continuar se rendendo a essa permanente ameaça, com base na ameaça que a gente tem conduzido toda a história das relações civil-militares. Não estou dizendo que 2022 ou 2023, 2024, a gente tenha condições de fazer isso. E se isso for verdade, se as Forças Armadas estiverem, se isso for um dado empírico concreto, ou não apenas uma desculpa militar, de que eles estão a qualquer momento dispostos, preparados e armados para dar um golpe de Estado, se for isso, nós não temos essa informação. O Lula que tem, o Lula que se responsabilize por sua decisão de estar nessa posição, e é ele que toma a responsabilidade e inclusive, os ônus de ser criticado por nós. Se nós estivermos errados e o Lula certo, que o Lula tome a decisão certa. Ele está no lugar de tomar as decisões certas, apesar das nossas discordâncias. Mas eu permaneço não convencido de que essa seja uma ameaça em relação à qual o Lula deva se curvar. Aquele momento de ir pro truco, né? Que diante dessa ameaça, é com base nesse argumento que militares se perpetuam nessa condição institucional antidemocrática e que permanece. Ok, a conjuntura de 2023 é pior, 2024 é pior do que era de 2010, mas só porque a gente está há 30 anos nessa concessão. E os militares usam de um argumento mais ou menos parecido há tanto tempo. Essa é a rendição geral da democracia, e os militares estão jogando muito bem esse jogo da chantagem.
Conrado, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui, você que é um integrante honorário, um assunter honorário desse espaço. Obrigada por ter cedido o seu tempo para conversar com a gente.
Prazer, um abraço.
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Rafael.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Tem um julgamento acontecendo no plenário virtual do Supremo sobre os limites da atuação das Forças Armadas. E os ministros estão analisando uma ação do PDT que fala sobre o poder dos militares para mediar conflitos entre os poderes.
O PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando uma legislação de 1999 que regulamentava o artigo 142 da Constituição, que é esse cuja redação gerou uma certa divergência e foi utilizado por alguns aí para justificar essa possível existência do poder moderador.
Rafael, gostaria muito que você nos explicasse como e por que esse caso foi parar na justiça.
Bem, Natuza, eu vou dar alguns passos atrás para explicar como esse caso parou na justiça. Eu vou voltar bem lá atrás, em 2013. Nas jornadas de junho de 2013, nós pudemos ver pela primeira vez pedidos de intervenção militar. Depois, em 2015 e em 2016, nas manifestações pró-impeachment, nós vimos também pedidos de intervenção militar.
Durante as manifestações, algumas pessoas levavam cartazes pedindo impeachment da presidente, até mesmo uma intervenção militar no Brasil com a volta da ditadura. Ouvimos importantes juristas e eles destacaram a ilegalidade dos pedidos.
Esses pedidos de intervenção, eles vão aumentando e tem uma escalada muito forte, e aí entra muito forte entrando a questão do artigo 142 em maio de 2020, após uma reunião ministerial na qual o então presidente Jair Bolsonaro fala da possibilidade das Forças Armadas intervirem em outros poderes, né?
Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum.
Imediatamente após essa reunião, a repercussão dessa reunião, o jurista Ives Ganda Martins faz um parecer jurídico, que é publicado na internet, falando, né, tratando das Forças Armadas como um poder moderador a partir do artigo 142. O Bolsonaro posta isso nas redes, isso vai escalando ainda mais quando, no dia 1º de junho de 2020, o Aras, em entrevista ao Pedro Bial, ele fala também das Forças Armadas como um poder moderador.
Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição.
Ele se retrata no dia seguinte, no dia 2. E também no dia 12, aí já preocupada com esse escalonamento, com essa subida da discussão do artigo 42, dentro dessa visão, né, de colocar as Forças Armadas como poder moderador, a OAB publica um parecer para dizer que o artigo 142 não é um artigo que coloca as Forças Armadas como poder moderador, como poder que pode intervir em outros poderes da República. E depois nós temos ainda a Câmara dos Deputados, 2 dias depois, publicando o seu próprio parecer, dizendo a mesma coisa. No dia 10 de junho, então, alguns dias depois, né, nós temos essa ação ingressada pelo PDT no Supremo Tribunal Federal. E agora, foi no dia 18, agora de março, o relator, ministro Luiz Fux, indicou a liberação da ação para pauta.
E aí o ministro Luiz Fux, né, foi o primeiro aí a apresentar esse voto. Ele, que é o relator desse caso, disse o seguinte, olha, que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional. O ministro defendeu que o Supremo estabeleça que a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Diz ainda que a chefia das Forças Armadas é um poder limitado e que não pode ser utilizada para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes. Esse julgamento vai até o dia 8 de abril. O ministro relator foi o primeiro a colocar o seu voto e os outros ministros, ao longo dos próximos dias, vão poder também colocar os seus votos lá no plenário virtual.
O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator Fux. Neste domingo, Flávio Dino também acompanhou o voto do relator. Então, por enquanto, o placar está em 3-0. O julgamento segue no plenário virtual.
Você pode nos explicar também, Rafael, o que que está em jogo nessa ação e por que que é tão simbólico que ela seja colocada para julgamento bem na época dos 60 anos do golpe?
Como nós bem sabemos, a justiça de transição no Brasil é uma justiça de transição inacabada, ou seja, a garantia do direito à memória, à verdade, à justiça, à reparação e também do aperfeiçoamento institucional no Brasil, esse é um projeto inacabado, não é? Inclusive, nós aqui temos um grande interesse pela questão da responsabilização dos militares que cometeram graves violações de direitos humanos na ditadura e somos amigos incluindo a DPF, que é a DPF 320, que trata exatamente de dizer que, de acordo com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Araguaia, e também depois nós temos a do caso Herzog, o Brasil não pode olhar para a sua lei de anistia, interpretar a sua lei de anistia como uma lei de esquecimento e uma lei que não permite responsabilizar esses militares. Então, nós estamos falando aqui de um contexto, né, de 60 anos do golpe, em que é muito importante nós olharmos para o que aconteceu no golpe militar, para buscar a responsabilização, para buscar o aperfeiçoamento institucional das instituições de Estado, especificamente aqui das Forças Armadas. Então, dentro desse contexto, é absolutamente interessante e fundamental que o STF tenha colocado em pauta esse julgamento. E o que está em jogo aqui, para nós, é a pacificação da leitura do artigo 142 da Constituição, de uma maneira em que fique determinado pela nossa Corte Constitucional que o poder militar ele não é um poder da República. As Forças Armadas elas não são um poder da República. Elas estão submetidas ao Poder Executivo, ao Presidente da República, e também que as Forças Armadas elas não são um poder moderador, elas não têm o poder de intervir em outras instituições de Estado, em outros poderes de Estado. Então, será de grande valia se o Supremo Tribunal Federal puder julgar essa ação e julgá-la procedente no marco dos 60 anos do golpe.
E por que que esse é um tema que enfrenta tantas resistências em parte da sociedade, Rafael? O que que explica essa resistência?
Olha, Natuzzi, eu acredito que explica essa resistência esse histórico que nós temos dos militares de intervenção na política, né? Na Primeira República foram várias intervenções militares na política. Depois nós tivemos o golpe militar, a ditadura militar por 21 anos, uma transição muito difícil, né? Como eu já mencionei, a justiça de transição no Brasil é inacabada. Nós tivemos, por exemplo, uma Comissão Nacional da Verdade muito tempo depois, apenas do fim da ditadura, que foi extremamente, enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas, né? Mas mesmo assim desempenhou um papel absolutamente fundamental. Nós temos a questão da justiça, que até hoje não foi resolvida por conta da leitura política e político-jurídica de que foi um acordo a lei de anistia, o que contraria, né, tratados internacionais e pactos com os quais o Brasil firmou.
79 é o ano da anistia.
Na sua amplitude, o projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos.
Se não bastasse todos esses 15 anos que se repete no dia a dia, que o projeto de anistia que aí está é um projeto maquiavélico.
Ditadura me tirou emprego, casamento e casa. Ou seja, tudo aquilo que formava a minha vida e que eu tinha lutado por conseguir.
No governo Bolsonaro, a comissão era composta em sua maioria por militares. De acordo com a atual gestão, 95% dos pedidos de reparação analisados no período foram negados.
Então, eu acredito que tudo isso deixa com que esse tema, faz com que esse tema seja um tema muito difícil de ser tratado na sociedade, além do que há, de fato, acredito, um receio mesmo de parte da sociedade com relação às Forças Armadas, as Forças Armadas darem um outro golpe ou participarem de tentativas de outro golpe, que foi inclusive o que aconteceu agora no 8 de janeiro. E nós acreditamos piamente que, se nós tivéssemos feito uma justiça de transição, tivéssemos olhado com mais cuidado para esses direitos, para fortalecer a nossa democracia, para alinhar as Forças Armadas ao seu papel constitucional, Estado Democrático de Direito, talvez nós não tivéssemos 8 de janeiro, ou talvez não tivéssemos, ao menos dessa forma, com a participação militar, e talvez não tivéssemos também tantos militares participando da política no último governo, né?
Rafael, muito obrigada pela participação numa data tão importante como essa. Te desejo um bom trabalho.
Prazer foi meu. Tchau, tchau.
Este episódio usou áudios da TV Univesp. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.